hoje começa o Conjure, que é o Congresso Jurídico de Maringá. É sua sétima edição. E às 9 horas da noite tem a palestra do criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Antônio Carlos é advogado de Carolina Dieckmann, que acabou levando à criação da lei, chamada Lei Carolina Dieckmann, que trata da violação da privacidade na internet. Também é advogado de Duda Mendonça, que foi absolvido sob mensalão. Nós tínhamos feito aí o início de uma entrevista, hoje, na nossa segunda hora aqui no CBN Maringá, segunda edição, interrompida, vamos retomá-la. E, doutor Antônio Carlos, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, alegria voltar a falar com vocês.
Bom, vamos começar novamente, vamos retomar aquela questão da internet. Eu perguntava para o senhor que teve a defesa da atriz Carolina Dieckmann, que teve suas informações expostas na internet. A internet, eu perguntava para o senhor, a internet continua sendo a terra de ninguém? O senhor falava que continua de certa forma, é isso?
É, certamente sim. Eu acho que essa discussão, no caso da Carolina, serviu um pouco para balizar até a propositura e aprovação dessa lei. Mas é claro que a internet ainda é um campo de muita preocupação, não só para nós advogados, como para a sociedade como um todo. Eu costumo dizer que, de certa forma, a internet é uma terra de ninguém, onde, através das redes sociais, as pessoas podem expor a intimidade, a privacidade das outras, sem que nós tenhamos muita facilidade para descobrir os autores. Acho que essa lei é um avanço nesse sentido. E a discussão, principalmente, mais até importante do que a lei, que a sociedade fez para ver que não pode haver nenhum tipo de ação sem que tenha responsabilidade se essa ação atingir o direito de outro. Isso é que foi o principal no caso da Carolina, que eu penso.
Alguns juristas dizem o seguinte, que não é preciso criar leis específicas para a internet, que precisa aplicar as leis que existem. O senhor concorda com isso?
De certa forma, nós temos já, por exemplo, no momento da Carolina, eu tive que usar o Código de Processo, o Código Penal, para poder tentar imputar a quem estava cometendo um crime contra ela, imputar aquelas ações como criminosas. Eu não sou favorável a que toda e qualquer crise, nas crises midiáticas, necessariamente se faça novas leis. Na verdade, eu sou refratário a isso. Mas no caso concreto, acho que a internet hoje é uma questão tão importante que faz da vida de todo mundo, praticamente a grande maioria das pessoas tem acesso à internet, eu acho que neste caso era importante que tivesse uma lei específica. Porque, por exemplo, eles subtraíram a imagem da Carolina, foi um hacker que entrou dentro de um computador dela, e usaram indevidamente essa imagem. Eu tive que usar como se fosse um furto, porque a imagem é um bem imaterial, como se tivesse sido furtado o bem da Carolina Dieckmann, que era a fotografia dela que estava no computador. É muito mais simples que nós tenhamos, já que é um assunto que atinge a milhões de pessoas, que nós tenhamos uma legislação específica. Então, embora eu em tese concorde que não é a massificação de condutas típicas como crime que leva a um aperfeiçoamento do Poder Judiciário e da Justiça, eu acho que no caso concreto foi importante a discussão, sim.
Bom, agora falar um pouquinho do mensalão. O senhor também foi advogado, né, advogado de Duda Mendonça, que foi absolvido pelo mensalão. Uma série de condenados estão tentando a absolvição. Alguns consideram que o mensalão foi o marco na justiça brasileira. Mudou completamente a justiça. Começou a ter uma ação de punir, de acabar com a impunidade. O senhor comunga com essa ideia ou não?
Não, certamente não. O mensalão, até pelo excesso de exposição na mídia, criou para muitos essa impressão que era o fim da impunidade, que houve uma mudança significativa no Poder Judiciário brasileiro. Isso, com a devida vênia de quem pensa assim, é uma visão míope do que é o Poder Judiciário, do que é importante, na verdade. Acho que muito mais importante do que o julgamento do Mensalão, inclusive foram várias ações que estavam paradas no Supremo Tribunal, que não foram julgadas para dar prioridade ao Mensalão, que era um processo midiático que interessava as grandes redes de comunicação, interessava a esse clima que se criou no país, de que o país ia mudar. Mas vários processos que ficaram parados eram muito mais importantes que o Mensalão. Processos que modificariam realmente a vida das pessoas no dia a dia, processos de índole tributária. Quer dizer, na realidade, aqueles que dizem que o Mensalão significa o fim da impunidade não conhecem absolutamente nada do que é o Poder Judiciário, não conhecem absolutamente nada do que é a realidade nacional em termos de política criminal. Eu temo em insistir nisso, embora eu tenha sido, felizmente, nossos clientes tenham sido absolvidos através de uma defesa técnica, eu tenho um temor de que se use esse processo do Mensalão para contar uma história do judiciário antes e depois do Mensalão, o que rigorosamente não é verdade. O cidadão que está aqui no interior do Paraná continua desassistido, continua sem acesso à justiça. O cidadão que está na periferia de São Paulo continua sem ter segurança. Então, aquele cidadão que está preso e que deveria ter os direitos, todos os demais direitos preservados, perde-se apenas a liberdade quando vai para a cadeia, mas tinha que ter um direito à dignidade, a acesso a todas aquelas outras, aqueles direitos que são previstos na lei de execução criminal, esse cidadão leva a mesmíssima vida. O Brasil não mudou nada em relação a isso, salvo para alguns poucos órgãos de comunicação que tendem a passar essa falsa impressão. Isso é absolutamente lamentável. Eu pergunto para o cidadão comum aqui do interior do Paraná, que esteja aqui em Maringá ou numa cidade aqui perto, o que mudou a vida dele efetivamente de acesso à justiça? Nada. O que mudou de sensação de segurança nas ruas? Nada. Então isso é uma balela vendida pela grande imprensa e que dentro de muito pouco tempo nós vamos saber com certeza que isso não é verdade. Inclusive, eu imagino, eu já vivenciei isso mais de uma vez no Supremo, que mesmo o Supremo, que adotou uma postura muito dura, abdicando de certas posturas garantistas tradicionais da jurisprudência do Supremo, dentro de 1, 2 anos vai voltar atrás e vai parar de julgar para a mídia, vamos chamar assim, e voltar a ter uma posição garantista, que é o que deve ser as decisões de uma Suprema Corte do país.
Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Alegria falar com vocês.
Conversei com o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele se apresenta hoje, faz palestra no CONJURI, no 7º Congresso Jurídico de Maringá. Ele se apresenta às 9 horas da noite.